A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Foi bonita, bem articulada, caiu agora pro Varley, é a chance do Bota, meteu pro Friso, cruzar na boca do gol, a bola emendada, guardou! Cobrança feita, batida a bola na boca do gol, tentou escorada, fechou o ataque do Vasco, testou, guardou!
Cruzamento do Moisés na segunda trave!
Ataque do Flamengo para tentar emendada de virada, golaço! Rodrigo Muniz é mais que demais! Gol!
Opa, salve, salve, saudações! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Fala, PVC!
Tudo bem? Antes de tudo, deixa eu destacar a vitória da Ferroviária, campeã. Bicampeã da Libertadores Feminina, ganhando do América de Cali por 2-1. Lindsay Camila, primeira técnica campeã da Libertadores. E a Ferroviária, que está fazendo história no combate à Covid, que foi a cidade que fez lockdown e diminuiu drasticamente o número de casos, tem mais do que comemorar agora com o futebol jogado na Argentina.
Aliás, já que você citou a primeira técnica, a Bandeirantes mostrou esse jogo, né, em TV aberta e toda a equipe de transmissão da Band... de mulheres, né? Narradora e comentaristas, duas comentaristas mulheres. Achei também algo bem simbólico ontem, PVC.
É, assim, a gente tem que começar, a gente tem que dar atenção para as coisas que são extremamente relevantes, né? Independentemente de sermos homens ou mulheres trabalhando, a Ferroviária é um destaque desse final de semana. Nos destaques, as discussões sobre paralisação de campeonato de Minas Gerais, em São Paulo, mas sem jogos em São Paulo com a última rodada antes da parada em Minas Gerais, o clássico no Rio de Janeiro e muito, muito importante o que aconteceu com a Ferroviária lá no José Amalfitano, em Campo do Vélez.
Eu falei da transmissão da Band, porque, por exemplo, na hora que eu estava zapeando, procurando futebol na TV no domingo, eu estava ao lado da minha mulher. E é uma questão de representatividade. A hora que minha mulher viu a transmissão 100% feminina, ela ficou super feliz. Ela falou assim, nossa, que história. Eu falei, não, já aconteceu outras vezes. Mas isso tem a ver com representatividade, né? A minha mulher parou para ver, achou interessante, achou um fato marcante e eu acho que é também. Você falava da Ferroviária, né? Araraquara, que decretou um lockdown bem rigoroso no estado de São Paulo, depois de chegar ao colapso no seu sistema de saúde, viu cair o número de casos em 50%, é uma manchete que a gente está vendo hoje, de Covid. E foi, simbolicamente, da Ferroviária, o voto que acabou determinando que o futebol paulista não fosse à justiça brigar contra a decisão do governo do estado de paralisar o futebol. Foi um voto também simbólico ter sido da Ferroviária o voto de desempate, que por 9-7 decidiu não ir à justiça. Nessa segunda-feira, teremos mais decisões do futebol paulista, federação e clubes, sobre o futuro do estadual de São Paulo. Mas a gente está gravando esse podcast antes de estas decisões serem tomadas. Gustavo Poli, bem-vindo ao podcast A Mesa. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem. E na onda, entrando na onda do PVC, também registrar que o Botafogo foi campeão carioca feminino pela segunda vez na história, mas ganhou de 2-0 do Fluminense na final e também tem o título. No caso do Botafogo, vai ser o único título do ano, provavelmente, né? Mas é um título a celebrar. As gloriosas, como se dizem, foram campeãs também. Claro que é um título com uma dimensão bem menor que o da Ferroviária, mas vale registrar.
Vale registrar, sem dúvida nenhuma. E Gustavo Poli, como a gente pode registrar o empate? A gente teve América e Cruzeiro, Botafogo e Vasco, jogos que a gente chama de clássico. Dos quatro times envolvidos, três são times hoje de Série B. O América, aquele que hoje tem a camisa menos pesada, o único de Série A desses clássicos. Começando pelo clássico carioca, o que você nos conta de Vasco 1, Botafogo 1?
Foi um jogo muito fraco, especialmente no primeiro tempo. O Botafogo saiu na frente num gol contra do Zeca, ex-Santos, ex-Inter. Foi cortar um cruzamento do Matheus Frizo e botou para dentro.
No segundo tempo, ironicamente, o Botafogo... O Vasco tinha sido feito um primeiro tempo um pouquinho melhor, até pelo menos uns 30 minutos. Tinha mais ações, mais chances de gol. No segundo tempo, o Botafogo recuou e teve 4 ou 5 chances de matar o jogo no contra-ataque. O Vasco teve um pouco menos chance. E o Vasco parecia que não ia empatar o jogo, até que o Marcelo Benevenuto, que estava jogando de volante na hora, resolveu ceder tolamente um escanteio para o Vasco, uma bola que ele podia ter chutado, ou até botado para lateral, tentou cavar uma falta, e no escanteio saiu o gol de empate do Vasco aos 44 do segundo tempo. Mas assim, para os torcedores de Vasco e Botafogo, o jogo tem lições, assim, o Vasco vai precisar realmente se reforçar, o Botafogo, e há uma carência de criação muito grande com a saída do Benítez, né? O time está tentando encaixar uns jogadores novos. Ontem jogou o MT na lateral esquerda, depois ele tirou o Marcelo Cabo, tirou o Thales Magno e adiantou o MT. Tem alguns jogadores de meio com algum talento, como o Andrei, o Bruno Gomes, mas falta aquela coisa, substância, né? E falta um criador. Então o time precisa de reforços, né? O Marquinhos Gabriel jogou direitinho, o Hernando também. Já o Botafogo, ele investiu pesado em uma reformulação bastante grande do elenco, trazendo vários jogadores com experiência de Série B. E alguns desses bons jogadores têm feito alguma entrega. O Jonathan, lateral direito, tem entregue mais do que entregava o Kevin. Ele começa, inclusive, a jogada do gol. E defensivamente ele é muito melhor. E alguns jogadores ainda estão tentando, mas são times ainda tentando buscar um ajuste. É muito cedo para falar, muito pouco trabalho. O Botafogo tem... Pelo menos a torcida gostou ontem da estreia do Felipe Ferreira, da entrada do menino Kaique no meio, que entrou e fazendo um bom segundo tempo. O Marcinho também fez uma boa partida, que veio do Goiás. Então, já jogou no Cuiabá com o Chamusca. O time tá ali encaixando, mas assim, é aquela coisa, né? O Carioca não dá pra gente ter noção, né? Não dá pra saber qual é o nível da competição, ainda mais agora. Mas eu acho que a torcida do Botafogo saiu um pouco mais feliz que a do Vasco do jogo de ontem, até porque o Vasco empatou só no fim.
O Poli citou o baixo nível técnico do jogo, aliás, foi um clássico desse fim de semana, você vê nos programas de televisão, mas como é ruim o nível, como tá chato, ainda mais sem torcida. É impressionante como todo ano a gente tem essa discussão nos estaduais. Os estaduais são o momento da gente ver realmente jogos ruins, times sendo remontados, ainda mais nesse ano, que eles nem têm tempo de descanso, de ser remontado, de fazer contratações. Estaduais me parecem que são isso daí mesmo. A gente tem que baixar o nosso nível de exigência e evitar comparar, por exemplo, com os jogos do Barcelona, do Liverpool, do City, do Bayern, de campeonatos nacionais que já estão em pleno vapor. Pelo menos eu acho que a gente sofre um pouco dessa doença ano após ano. Olhar o nível dos estaduais, dos jogos que a gente tem nesse começo de temporada e falar, nossa, como a gente está mal. E aí, PVC?
Eu acho que, por mais que a gente tenha um processo de decadência dos estaduais, isso é um processo de 30 anos, mais do que isso, quase 35 anos, o Brasileirão passou a ter Série A e Série B com acesso e decência em 88, e naquele período dizia-se muito que o torcedor brasileiro prefere ver Corinthians e Botafogo ver Corinthians e Araçatuba, e a gente conseguiu araçatubar grande parte dos grandes clubes brasileiros, tornar Araçatuba as grandes parte dos clubes brasileiros. Agora, eu acho que tem um pecado nosso, como imprensa também, que ao repetir diversas vezes, os estaduais não valem nada, os estaduais não têm importância, os estaduais não têm... A gente deixa de ver algumas coisas que acontecem nos estaduais. Por exemplo, o ano passado, a Inter de Limeira fez uma campanha ruim no Campeonato Paulista e o Lucas Braga jogou lá. Até hoje tem um monte de gente, o Lucas Braga é base do Santos. O Lucas Braga saiu do Luverdense e foi sub-23 do Santos, mas ele não foi base do Santos. Ele jogou o Campeonato Paulista emprestado para a Inter de Limeira. O Diego Pituca, o Santos descobriu no Campeonato Paulista jogando no Botafogo de Ribeirão Preto. O Hudson, que foi um jogador revelado no Santos, foi redescoberto pelo São Paulo jogando no estadual pelo Botafogo de Ribeirão Preto também. Você tem jogadores de todos os níveis e idades. Hoje esse Igor Meritão jogando na Ferroviária, jogou o Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado pelo Paraná Clube, é jogador de Série A. O Zanocelo, da Ponte Preta, ex-Ponte Preta, Seleção Brasileira Sub-20, que está na Ferroviária, é jogador para sair no meio do ano para o mercado internacional, sem nenhum clube grande prestar atenção. Então, tem coisas que acontecem. É claro, o nível é diferente. Há um cuidado que a Federação do Estado do Rio de Janeiro não tem com o Campeonato Estadual. Por enquanto você vê... O campo de Novo Horizonte de São Paulo, na semana passada, que era um tapete, e esse foi um trabalho de reconstrução dos gramados do interior de São Paulo. O gramado da Ferroviária é bom, o gramado do Novo Horizontino é bom, o campo de Mirassol é bom. O Mirassol está jogando boas partidas, o Mirassol e o Ituano fizeram um grande jogo outro dia. E E, por outro lado, a Federação do Estado do Rio, há 20 anos, tem um descaso com os campos. Primeiro, porque você não podia ter estádio sem lugar para transmissão, então não podia ter jogo em Conselheiro Galvão e em Moça Bonita. Aí você começou a ter uma era em que você tinha Macaé e Volta Redonda jogando em Saquarema. O comando é de quem? Aí a gente teve aquela fase Tigres do Brasil, que em 2017 o cara entrou, o Gandula foi buscar a bola com uma lanterna, porque ela caiu no meio do mato. Essa cena é deplorável. Ontem a gente fez Vasco e Botafogo jogando em São Januário sem luz. Até o jogo, já estava.
E um gramado horroroso em São Januário, né? O gramado horroroso também, né?
O campeonato tem que ser plantinha, você tem que regar.
A luz de São Januário é aquela ali mesmo, né? Desde tempos imemoriais, né? Até melhorou então, ultimamente. Agora, a questão é do campeonato estadual, e eu acho que é mais profunda do que parece. O Carioca vai ser vai meio que iluminar isso no futuro próximo, acredito. O Campeonato Paulista ainda é viável economicamente. Claro que o momento da pandemia é muito complicado. O Campeonato Carioca, os clubes pequenos estão no desespero atualmente, porque eles não têm condição de financiar o futebol que eles praticam. Até ano passado, a televisão, que era a Globo, no caso, pagava um contrato acima de 100 milhões de reais, que para alguns times pequenos valia 3 até 4 milhões, que era o orçamento do ano. Esse ano, com a saída do contrato, com o rompimento do contrato e a chegada do novo modelo, o faturamento deles foi para o buraco. Então, não tem assim, não tem milagre. Sem dinheiro, você não faz futebol. Eu acho que eu queria só sublinhar o que você falou. Vários jogadores, assim, se o jogador não surgir na base do time grande, onde que ele vai surgir hoje em dia? Se os times pequenos estiverem nesse buraco intenso, imenso. Vários jogadores surgiram, e às vezes o cara até sai da base do time grande e vai jogar num time pequeno para ganhar a estrada. Às vezes ele não dá certo, não consegue subir. Então, assim, se você não tiver um universo mais equilibrado de times, ou viável de times, você reduz muito o potencial do seu do nascimento do jogador até. Então, assim, mas não é só isso. Assim, a lógica do futebol, assim, muito tempo se falou, vamos acabar com o estadual e vamos fazer uma grande liga nacional. Mas você precisa ter os times pequenos, precisa ter o time da base, para ter mais, assim, o futebol inglês, quantas divisões ele tem, né? Porque... senão você vai ficar só com 20 times, vai ser uma coisa meio muito assim, num país do tamanho do Brasil, vai ficar muito restrito, né? E marcas tradicionais do futebol carioca estão definhando há muito tempo, né? Você vê assim, a situação do Madureira, Bangu, é difícil, os caras sobrevivem nem ali. Então, assim, eu acho que a gente tem um grande pepino para discutir, porque se você não for economicamente viável, como que você vai fazer futebol?
Agora,
o Paulista é diferente, hein?
Você pega a conta do ano passado, a discussão que a gente tem tido há bastante tempo, se tinha que ter cancelado contratos e cancelado estaduais por causa do calendário para diminuir o número de jogos em função da pandemia. Aí você pega o dado da Ponte Preta. A Ponte Preta recebe ainda 7 milhões e 200 mil reais de contrato de TV para jogar 12 jogos no campeonato estadual. E recebe 5 milhões de reais para jogar 38 partidas da Série B. Você acha que ela quer cancelar qual contrato, se tiver que cancelar algum? Para ela é muito melhor jogar o estadual, que ela joga 12 vezes e ganha mais. Ela ganha 600 mil reais de cota de televisão por jogo para jogar o estadual e ganha 150 mil para jogar o brasileiro. Ela vai jogar o estadual.
Eu acho que é o X da questão que os clubes vão ter que discutir no futuro. E essa é uma discussão muito difícil. Porque os clubes querem ganhar, os que têm mais torcida querem ganhar mais que os outros. Então é o seguinte, se o campeonato vale, vamos dizer, 100 milhões e um time ganha 60 milhões, ele vai ganhar todos os campeonatos. Assim, é matemático. Então assim, a discussão do equilíbrio econômico nunca chegou no Brasil porque os clubes não querem nem pensar nisso, alguns clubes não querem deixar, né? E isso, assim, as grandes ligas do mundo, você vê, Portugal mudou a lei agora para ter a partir de 2025, 2026, mais equilíbrio, porque senão não tem competição, senão o Benfica, Porto, o Sport vão ganhar todo ano, e em geral o Benfica vai ganhar. E fica que nem aqui, né? Atualmente o Campeonato do Rio, vamos lá, ele é basicamente o campeonato atual do Rio. Se o Flamengo quiser jogar com o time titular, ele ganha todos os jogos. A desproporção econômica é muito grande. Então, assim... isso vai valer para o brasileiro também, mas no estadual fica muito, muito patente, né? Se o Campeonato Carioca vale, vamos lá, 45 milhões, ou 50 milhões, ou 100 milhões, como ano passado, quanto que vale para o Madureira, Como que o Madureira pode competir com um time que tem, sei lá, 10, 15, 20 vezes o orçamento? Não pode. Então, assim, são desafios que os dirigentes vão ter que atacar em algum momento, mas acho muito difícil eles conseguirem, porque os clubes têm a crença de que eles têm que ganhar o valor da televisão proporcional à sua torcida. E isso desequilibra o campeonato. É simples assim.
Agora, o campeonato tem que ser... Isso vale para o brasileiro também. Ele é uma plantinha. Você tem que terminar o campeonato e ver o que está funcionando e o que não está funcionando. O caso dos gramados em São Paulo é um exemplo. São Paulo sempre foi mais estadual do que o Rio de Janeiro. Nelson Rodrigues chamava de o campeonato da cidade. Por que era o campeonato da cidade? O campeonato carioca, pelo próprio nome já dizia, era o campeonato da cidade do Rio de Janeiro, onde jogavam Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, América, Bangu, Madureira, Bom Sucesso, Olaria, São Cristóvão, Campo Grande. E a exceção era o Canto do Rio, que vinha de Niterói. Então, era o campeonato da cidade. À medida em que a cidade deixou de ser capital, e o Rio de Janeiro, a partir de 75, passou a ter a unidade, até 76, o campeonato passou a ser estadual, você passou a ter cidades do interior, como Volta Redonda, Macaé, quando tem o poder do petróleo, Campos, que desapareceu. Você não tem um time de Campos hoje. Então, é incrível como você continua tendo um campeonato que não representa o estado, que não é um estado rico. São Paulo é um estado rico, e São Paulo sempre foi, com perdão da redundância, estadual. São Paulo tem o potencial de fazer um campeonato melhor do que ele faz hoje, muito melhor, porque ele tem dois times da região de São José do Rio Preto, Novo Horizontino e Mirassol. Ele tem o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele tem dois times da região de Campinas, Guarani e Ponte Preta. Aquela região toda do início da Rodovia dos Bandeirantes, Piracicaba, que está fora da zona da Série A1 hoje, Piracicaba é uma cidade que adora e lota estádio quando tem torcida. Não tem nenhum time do Vale do Paraíba hoje no Campeonato Paulista, nem Taubaté, nem São José. São José já foi vice-campeão paulista, já foi time de Série A do brasileiro. Então tem um potencial ainda maior para você fazer esse campeonato crescer. O Campeonato Paulista pode ser um campeonato forte.
Tem o Bragantino.
Bragantino que voltou a ser forte agora. Então você tem... O estado tem regiões que se sustentam.
Mas veja o que está acontecendo no Rio agora. Quão curioso é. Porque isso é um experimento na direção contrária do que eu acho que vai equilibrar ou vai caminhar para ter um negócio de futebol. Porque o negócio do futebol é o campeonato. O Campeonato Paulista é forte porque os times disputam. Quer dizer, há algum tempo temos campeões que não são apenas os grandes, né? Tem mais emoção, né? No Rio, a cota de televisão da TV aberta, da TV Record, no caso, 11 milhões esse ano, a divisão dela, depois de vários descontos, dava 60% para os grandes e 40% para os pequenos. Os descontos estão tão grandes que tem que pagar a produção, etc. e tal, que sobrou muito pouco para os pequenos, né? Muito pouco, menos de 200 mil, alguma coisa assim. E mesmo para os grandes, sobrou pouco. E o modelo da divisão do pay-per-view é por clube. Então, assim, segundo relatos e algumas coisas de apuração, o Flamengo argumentava que ele tinha que ter direito a 60% do pay-per-view das operadoras, da Claro, da Sky, porque essa seria a presença torcida dele. Digamos, então, que se o Flamengo ficasse 60%, Vasco com 20%, Botafogo e Fluminense cada um com 10%, qual seria a remuneração? Então, assim, é muito louco você pensar... E se você vai começar num campeonato que um cara ganha 6, outro ganha 2, 1, quem vai ter o melhor time? Não tem comparação, entendeu? E essa discussão vai voltar para o brasileiro, que hoje ainda há um desequilíbrio muito grande no brasileiro por causa do pay-per-view. E os times menores, entre aspas, os times que ganham menos, como o Bahia, já viram e não vão aceitar assim tão fácil. E vai ter uma rediscussão da tal lei do mandante, tudo isso vai entrar nesse bojo. Por isso que, às vezes, é tão difícil o futebol brasileiro evoluir, porque os cartolas, os dirigentes, eles não pensam no campeonato, eles só pensam nos seus times.
Eu acho interessante dizer o seguinte, na Inglaterra, a legislação permitiria que os clubes negociassem individualmente. Permite, na verdade. No entanto, é uma decisão dos clubes negociar como liga, como conjunto, para fortalecer o campeonato. Então, não é exatamente um problema de legislação. É um problema dos clubes se organizarem e pensarem como a gente pode juntos fazer um campeonato que seja interessante para todos. Isso acontece no formato de liga na Inglaterra, mas aqui a gente está muito distante disso.
E a distância do primeiro, da remuneração do primeiro para o vigésimo na Premier League é muito menor, acho que claro, do que no Brasil. Eu acho que é 1,5 de distância, já não lembro exatamente, mas assim, é muito menor do que aqui e do que em outros lugares até. porque eles olharam e viram que, como assim, na NBA, como na NFL, o equilíbrio e o campeonato importa. E os times mais populares, vamos combinar, já vão ganhar mais dinheiro de patrocínio, já vão ganhar mais dinheiro de venda de
premiação,
bilheteria.
De premiação também. Né? É. Há uma diferença grande de premiação por posição ocupa no campeonato.
Mas essa diferença também é mais equilibrada. E a questão aí é como o dinheiro faz diferença, né? Quando um Sheik compra o Chelsea da vida, ou Chelsea não, mas compra um clube da vida, o time sai do zero pro 100 de repente, assim, sai vira um time, vira um protagonista, porque o dinheiro faz diferença. Se você não equilibrar, você fica sempre com menos players, entendeu? E fica um campeonato menos, é aquela coisa, é espanholizar, a temida espanholização do futebol brasileiro, que agora a gente sempre achou que não, etc e tal, mas olha só, agora com o Flamengo, Palmeiras e Galo tomando uma certa dianteira, pode ser que aconteça.
Em 2019, o Huddersfield foi o último colocado. Eu peguei 2019, foi o último campeonato com público do começo ao fim. Tá. Acho que é mais real. O Huddersfield, último colocado em cota de TV, recebeu 94 milhões de reais, de libras, perdão, e o Liverpool recebeu 149, ou seja, dá uma distância de 49 mais 6, 55, dividido por 149, dá 36%. Dá uma diferença de 36%, que é o que mantém equilíbrio. O Liverpool foi vice-campeão, mas foi o que mais arrecadou pelo critério de audiência, né? O campeão daquela edição foi o Manchester City. O Manchester City não tem a torcida do tamanho do Liverpool. O Liverpool tem a segunda torcida da Inglaterra, então tem a maior audiência num prato como aquele.
Mas olha só, PVC, olha que interessante. Você falou, eles ganharam 94 milhões de libras, né? Isso dá 718 milhões de reais, mais ou menos hoje. O 20º colocado da Premier League, só para a gente ter uma noção, é um parâmetro outro, faturou mais do que qualquer. Acho que o Flamengo tinha um faturamento acima disso. Mas isso é só o TV, é só a TV. Você vê como é a distância muito grande, né?
Mas aí eu ainda acho, Poli, que aí tem um custo de vida, né? Mais ou menos assim, mais ou menos, não é exato. Se a gente toma um café no Brasil por R$5, a gente toma um café em Londres por 3 libras. É, eu não estou pagando R$15 de café.
E não é pau a pau, né?
Não é pau a pau, mas assim, você tem o custo do futebol na Inglaterra que é maior do que o custo do futebol aqui. Você vai contratar um jogador em libras, você vai pagar o salário em libras, você vai ter sua despesa da limpeza do estádio em libras. Então, você vai gastar mais dinheiro também. Mas a realidade, o ponto central é que você falou, são 36% de distância. O último colocado é competitivo. E ainda assim, o Brasil mantém um patrimônio apenas. A imprevisibilidade do campeonato.
Sim, porque... mas qual é a distância aqui? Se lá é 36% do primeiro para o último, aqui é quanto para a gente poder estabelecer um parâmetro?
Hoje deve estar em 50%, porque a gente copiou um pouco desse modelo inglês, né? Na Inglaterra é
40%. Mas o PPV desequilibra muito ainda.
É verdade. Agora, aqui é 50%, 25%, 25%. Lá é 40%, 30%, 30%, né? 50% de... Não, lá é 50%, me fugiu. Lá é 40%, 40% igualitário, 30% por performance e 30% por audiência. É o que vai fazer esse 36%. Aqui a gente fez uma cota de 50%, 25%, 25%. Só que o PPV é o que desequilibra, como disse o Poli, porque o dinheiro fica concentrado nos clubes que têm, por uma pesquisa que também é difícil de medir, porque, por exemplo, eu tenho PPV para ver todos os jogos. Eu não compro PPV para ver o meu clube.
Mas tem um detalhe também, é o seguinte, alguns times mantiveram o chamado mínimo garantido no contrato com a TV.
Exato.
Todos quando assinaram o último contrato, todos tinham, só que alguns foram pedir, não geriram bem suas fortunas, né, por assim dizer, e foram pedir antecipações e aí perderam o direito do mínimo garantido. Então, isso também desequilibra essa entrega. Quer dizer, Flamengo, Corinthians e Grêmio, salvo engano, e acho que São Paulo não tenho certeza, mas Flamengo, Corinthians e Grêmio têm o mínimo garantido. Então, eles têm eles acabam tendo um dinheiro muito, muito maior que os outros mesmo, até pelo menos no final do contrato em 24. Aqui, mas aí que, e é isso que chega um time como o Bahia ou o time e dizem, ó, não dá para jogar um campeonato onde o cara ganha 120, eu ganho 8, eu ganho 10. Realmente, fica muito difícil competir, né? E o Bahia é um time relativamente equilibrado. Então, a gente olha hoje o Campeonato Brasileiro e não é por acaso. E assim, eu acho que até a performance do Inter está acima, porque o Inter teve várias dificuldades, mas Flamengo, Palmeiras e Grêmio são times equilibrados financeiramente.
Agora, aqui...
Diga de onda.
Não, eu achei que precisa voltar um pouco para o campo. É, a gente precisa voltar um pouco para o campo. Eu queria falar dos dois cariocas, porque assim, tudo bem, não foi um bom jogo, não foi maravilhoso, mas esse começo de temporada 2021 mostra que o Botafogo está melhor que o Vasco, né? Se você for olhar os jogos de estadual, Copa do Brasil e o jogo que no qual eles se enfrentaram com empate, eu acho que dá para dizer que o Botafogo começa 2021 melhor que o Vasco, Poli.
É cedo, né? É aquela coisa. É cedo porque, assim, eu vi alguns jogos do Botafogo, o time é muito fraco, né? É muito limitado. Fraco é... E tá tentando encaixar as peças. Tem pouco tempo de trabalhar o Chamusca. Ele já aposta num modelo muito diferente do ano passado, né? O Botafogo, durante muito tempo, tentou fazer aquele jogo de posse de bola, de agressividade. Ele já aposta num jogo mais, assim, mais reativo, com 4-4-2 ou 4-4-4-1, 4-1 mais sólido. Ele está apostando no Babi, que fez um bom campeonato ano passado, apesar das deficiências do Botafogo, e em jogadores de velocidade, como ele trouxe alguns, como Marcinho, Ronald, e está apostando em alguns jogadores da base também. É muito cedo, mas eu acho também que a sinalização, se você comparar com o Vasco, é positiva. Mas é aquela coisa também, o Vasco começou o trabalho ontem, e o Marcelo Cabo também, ele mesmo falou depois do jogo, vamos esperar reforços, etc. E o Carioca, na verdade, é a pré-temporada, né? É a pré-temporada desses clubes. Tá valendo para isso, porque não, nem a torcida, nem as torcidas do Vasco e Botafogo têm expectativa de ganhar nada esse ano. Se ganhar o Carioca, vão comemorar e tal, mas o que importa mesmo para eles é a Série B. E pela primeira vez, o Cruzeiro abriu acendeu uma preocupação de que não é tão simples subir, né? Ainda mais uma Série B equilibrada. E olha, se você não se preparar, você pode até cair, porque não tem mais a diferença financeira de antes, né? O que garantia o acesso ou o retorno sempre era a questão financeira. Chegava na Série B com um orçamento muito maior que os outros. O Vasco ainda acha que vai ter um orçamento um pouco maior, por causa do pay-per-view dele deve ser um pouco maior, mas não é garantido.
Se você olhar o cenário, olhando assim, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, é difícil imaginar que os três vão subir, colocando Curitiba também nessa lista. É difícil imaginar. Você fala assim, não, os times que sentem a obrigação de subir, né? Times que já foram campeões brasileiros de Série A, Curitiba, o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, tem também o Guarani, campeão brasileiro de Série A, mas que já está há algum tempo na B. É muito difícil você imaginar. Você citou o Goiás, que desses foi o que terminou jogando melhor a temporada passada. É difícil imaginar que essa turma vai subir, todos os gigantes vão subir.
Não, e o Goiás usou o fim da Série A para se preparar para esse ano, né? Ele começou a escalar garoto, até jogou com o Fernandão e o Rafael Moura, mas muitos garotos, alguns bons jogadores surgindo. Agora, o Botafogo optou claramente por uma estratégia ao contrário do ano passado, né? Ano passado, o Botafogo tinha muito pouca experiência de Série A no time. Isso, os treinadores falavam assim, pô, nós temos 3 ou 4, mesmo, Honda, nunca tinha jogado com o Campeonato Brasileiro. Agora ele apostou num time com experiência de Série B. Está trazendo vários jogadores e um treinador com experiência de Série B. E pagando menos, claro, porque os jogadores que têm experiência de Série B são menos valorizados. E até porque o orçamento do Botafogo é muito restrito. Então, eu acho que pode dar certo. Mas, assim, há uma carência de talento flagrante ainda. Assim como há uma carência de orçamento, né?
O PVC, e no Clássico Mineiro, cara, foi tratado com enorme naturalidade o fato de o América hoje ser um time melhor do que o Cruzeiro. Ganhou de 1-0, mas poderia ter vencido por mais... E é incrível como hoje isso é tratado com normalidade no noticiário, né? Não, o América é um time hoje favorito em relação ao Cruzeiro. Eu queria puxar a sua memória aqui. Quando foi a última vez, se é que teve isso desde a fundação do Cruzeiro, da gente olhar para esse jogo e o América ser claramente o time mais forte, PVC?
assim, se você pensar que no ano passado o Cruzeiro, pela primeira vez em 63 anos, não ficou entre os quatro melhores de Minas, e que a vez anterior tinha sido em 1957, quando o América foi campeão, nós vamos chegar à conclusão que foi em 57. Né? O América foi campeão em 57, depois, tirando lá o começo da história, o decacampeonato, o América foi campeão em 57, depois 71, depois 93. Em 93 ele foi campeão com o Atlético vice-campeão. Depois ele foi campeão em 2001. E depois ele foi campeão em 2016 com o título dos gols do Danilo Barcelos. Nesses períodos, o Cruzeiro tinha mais destaque nacional, né? Em 2001, o América foi campeão mineiro, mas o Cruzeiro foi às quartas de final da Libertadores. Em 93, o América foi campeão mineiro, mas o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Então, nós vamos voltar para 57, que é o período anterior ao Cruzeiro ser. 57 ainda é uma época de clássico das multidões, que era Atlético e América. Agora, hoje o símbolo do Cruzeiro fraco é Toby Bendelack, né? O time de 82, que foi eliminado do Campeonato Brasileiro pela Napolina, num grupo com o Fluminense. Toby Bendelack é o símbolo do pior momento do Cruzeiro da história. Ele, na fase de grupos do Campeonato Brasileiro, ele ficou em quarto lugar, foi para a repescagem, ganhou da Desportiva por 1-0 e só por isso seguiu no campeonato. Mas foi vice-campeão mineiro naquele ano. O América não ficou na frente dele. O Cruzeiro de Toby Bendelack era mais forte que o América. E hoje o América é mais forte, o América é mais estruturado. Agora, o Cruzeiro perdeu a grande oportunidade em 2020 de criar uma estrutura, criar uma casca para um time. Ele está começando tudo do zero mais uma vez. Ele teve 4 técnicos em 2020. Se você considerar que o Célio Lúcio foi o técnico interino na última rodada do Brasileiro, da Série B, foram 5. Como é que você começa tudo do zero de novo. E agora começa com um elenco mais barato, jogadores de Série B, como o Marcinho, que entrou bem no jogo, fez um bom campeonato pelo Sampaio Corrêa no ano passado. Mas é, começa tudo do zero de novo.
Com alguns medalhões, né? O Sobis e o Potker. Medalhões para os padrões Cruzeiro, né? Como o Sobis e o Potker no ataque, mas nessa altura do campeonato.
E Marcelo Moreno.
Marcelo Moreno, exatamente. Nessa altura do campeonato, currículo é o que menos importa, né? Porque currículo não tem salvado ninguém do rebaixamento. Fala, Poli.
Não, eu concordo com o PVC. Estava só pensando na vida do América também. Né? O América, a missão do América esse ano é outra, é ficar na Série A, né? É um desafio grande para esses clubes ascendentes, como o América, Cuiabá. Você vê o que aconteceu no Bragantino ano passado. O Bragantino fez um primeiro turno de rebaixado. Só encaixou no segundo turno. E aí fez uma ótima segunda parte e chegou e ficou longe de brigar por não cair. A aposta no início do ano era até que o Bragantino faria sempre um bom campeonato, porque a gente tinha ali talento e tinha a questão financeira. Então, assim, eu não sei se América, Juventude, Chape, Cuiabá, como eles vão se preparar para o Brasileirão, que é também, de novo, um Brasileirão difícil. O América já está perdendo aí o Ademir, que era o seu atacante de velocidade, possivelmente segundo o blog do PVC, que eu acredito, que eu leio, e para o Palmeiras, que está interessado. Assim, você vê assim, até o Palmeiras, com todo o seu poderio financeiro, e até o Flamengo estão pensando, racionalizando a questão. O Palmeiras ia contratar um ótimo jogador, que é o Santi Borré, e achou melhor ficar com o Ademir, porque assim, o mar não está para peixe. O Flamengo, a questão do Flamengo pode ter algum lado polêmico, mas o Flamengo não pegou o Rafinha, que é melhor que o Isla. E o Rafinha vai jogar em algum time do Brasil e vai ser um bom reforço, porque é um baita jogador, apesar da idade, e um baita estimulador de grupo. Ele no Flamengo ele tinha um papel muito importante fora de campo também.
A manchete do blog do PVC é: por que o Palmeiras decidiu pela contratação de Ademir do América e desistiu de Santos Borré? Por que, PVC?
Porque o Palmeiras quer um atacante. O Santos Borré sinalizou no meio da semana passada que aceitaria a proposta do Palmeiras. E o Palmeiras disse: olha, cara, agora eu não sei se eu consigo honrar, porque o campeonato parou. E não sei se parou por uma semana, por duas semanas ou por 4 meses. E se parar por 4 meses, eu não tenho como te pagar, então eu não posso honrar o que eu tinha combinado com você lá atrás. À medida em que ele não vai ter um atacante agora, e a perspectiva é trazer o Castelhanos do New York City no meio do ano, o Castelhanos é um jogador do Grupo City, e o Grupo City, do Manchester City, tem uma cota que ainda deve de bônus da venda do Gabriel Jesus para o Palmeiras, então você trocaria ou você misturaria as duas coisas. O City deixa de pagar o Palmeiras a porcentagem do Gabriel Jesus e dá o Castellanos em troca. Então seria uma operação sem dinheiro. Só que o Castellanos é uma aposta para o meio do ano, para mais para perto do Campeonato Brasileiro começar, e ele pode jogar a Olimpíada pela seleção da Argentina. Então, o Palmeiras entende, com o aval do Abel Ferreira, que ele precisa ter uma opção para lado do campo para que o Rony possa ser opção de centroavante. Não é que o Rony vai virar centroavante, é que quando o Rony jogou como centroavante, na ausência do Luiz Adriano, o Abel gostou muito do desempenho dele. Como não tem um centroavante agora pela impossibilidade de trazer o Santos Borré, de honrar o que tinha prometido para ele, você traz um homem de velocidade para o lado e puxa o Rony como opção para alguns jogos para o meio. Então, a proposta do Pedro Ademir está na mesa. O América já, eu falei com os diretores do América ontem, o América já recusou uma proposta do Internacional e hoje avalia a proposta do Palmeiras para dizer sim ou não. Provavelmente vai dizer sim, mas neste momento não está sacramentado.
E ó, vamos falar um pouco da estreia do Miguel Angel Ramírez contra o Novo Hamburgo, naquele campinho acuado do Novo Hamburgo. Ele tomou uma decisão que foi escalar o Danilo no gol. O Lomba foi um jogador de destaque nos últimos campeonatos pelo Internacional. Como é que você avalia a decisão do Miguel Angel Ramírez? Eu sei que é o primeiro jogo PVC, mas ela já mostrou uma situação ali, porque ele barra o goleiro que vinha atuando e, na observação de 10 dias de treinamento, coloca o Danilo no gol, Danilo Fernandes, no gol do Internacional. Para mim foi a grande notícia, né? Ele jogou no ataque com o Pottker, oh meu Deus, com o Galhardo de titular, mas eu acho que o goleiro é a grande notícia da estreia do Miguel Ramírez, PVC.
É, o que se diz em Porto Alegre, no Beira-Rio, CT Parque do Gigante, é que o Ramírez chegou com um enorme 0-0, ou seja, ele chegou para olhar os treinos, o início do trabalho dele e determinar quem ele achava melhor. Nos treinos ele achou o Danilo melhor, então o Danilo começa o trabalho do Ramírez como titular. Porque ele partiu de uma estaca zero, ele não partiu da ideia de que o Lomba era titular com a Bel e com o Kudê. Então, para ele, o Danilo é melhor. O Danilo começa a temporada nessa condição. Eu acho o Danilo Fernandes mais goleiro do que o Lomba. O Danilo Fernandes estava muito bem quando se machucou, depois o Lomba entrou, correspondeu, acabou virando titular.
Você também acha o Danilo mais goleiro que o Lomba?
Eu gosto um pouco mais do Danilo, embora o Lomba tenha feito um bom ano passado. Só bobeou naquele jogo contra o Sport, aquela célebre bola que saiu voando. E eles deram mole ali, ele e o Rodinei. Acabou sendo uma das coisas que decidiu o campeonato. Mas a questão do Miguel Ángel Ramírez é, vamos ver agora como ele se sai, né? Fora da não é zona de conforto, mas longe do Independiente del Valle, com um modelo de jogo muito agressivo que ele adota, que no Independiente del Valle fazia o time golear e ser goleado, assim, fora de casa, especialmente essa última edição do Independiente del Valle, era um time muito... eu não sei se ele vai tentar trazer alguns jogadores, tipo Preciado, jogadores de lá, mas assim, ele tem um elenco bom no Inter, mas não é um elenco excepcional. Vamos ver como que ele vai, mas assim, lá também não tinha um elenco excepcional, né? Então, eu estou muito curioso para ver como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. E esse é um lado legal, né, desse brasileiro desse ano, que a gente vai acompanhar, que é esse influxo de novas ideias estrangeiras, né? Ele, Ariel Roland, Crespo, vai ser bastante interessante ver como que eles vão se adequar ao Brasil e como que eles vão combater os favoritos, né? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro do Cuca, com sua constelação de novas contratações, né? Nacho Fernandes, Hulk, etc., que é um time que chegou para brigar por tudo, né?
Me parece que a ideia do Inter é combater essas superpotências com ideia de jogo, né, como ele já conseguiu fazer no ano passado, perdendo o Campeonato Brasileiro por detalhe, já que investimento ele não tem para competir com essas potências, PVC.
Me chama muita atenção a questão de você ter hoje, no Angel Ramírez, o 13º técnico estrangeiro de um ano para cá. Não estou contando Jorge Jesus, hein? Estou contando o Sampaoli, porque o Sampaoli, no ano passado, saiu do Santos e foi para o Atlético Mineiro. Mas foi pegar de 13 técnicos estrangeiros de janeiro de 2020 para cá, sete não estão mais aqui. Sete não estão mais aqui. Domenech, Gesualdo, Cudê, por razão dele, Sampaoli, porque também quis ir embora. Sampaoli. Não, são seis que não estão mais aqui. Ramon Dias, Sapinto, Dudamel. São sete que não estão mais aqui. Porque esse é um ponto central. A gente tem as grandes ideias, só que a mesma impaciência. São novas ideias e a velha impaciência. Aí não serve. Se você tiver o Gustavo Morínigo no Coritiba para ser demitido daqui a dois meses, deixa o Júlio Sérgio. Esse é um problema que a gente vai ter. Agora, o Miguel Angel, eu acho que é um dos técnicos que vão chegar para ficar aqui por um bom período. Ou para ficar, digamos, por um ano inteiro, fazer o trabalho todo e depois ir embora. Tem uma ideia nova também no Gustavo Grossi, né? Que é o técnico, o diretor do River Plate, que vem para gerenciar a unidade de clube da base com o profissional no Internacional.
E que, aliás, deixou uma ótima impressão na sua entrevista de apresentação. Uma ótima impressão. Amigos, gestão é tudo. Porque o Corinthians, que reinava no futebol brasileiro na década passada, porque o Corinthians, de repente, não é mais protagonista das disputas, das competições de que participa? O diretor financeiro do Corinthians deu uma entrevista dizendo que a dívida do clube, nesse momento, sem contar o estádio, é de 900 milhões de reais. É uma situação dramática, eu sei que o Corinthians tem receita, mas é uma situação dramática, que sufoca o investimento no futebol. E para tentar amenizar a situação, três dirigentes partiram nesse domingo para o Oriente Médio, tendo como destino Dubai, Catar e Bahrein. São eles o Oswaldo Neto, diretor das categorias de base do clube, o Fernando Yamada, o gerente-geral do departamento, e o Jacinto Ribeiro, conhecido como Jassa, conselheiro vitalício e figura influente no departamento amador há mais de três décadas. A ideia é levar um portfólio com os garotos formados em casa para tentar fazer caixa em Dubai, Catar e no Bahrein, tentando mostrar que o Corinthians é um clube formador, que na última Copa do Mundo o Corinthians tinha três atletas revelados nas suas categorias de base, vestindo a camisa da seleção brasileira, o Fagner, o Marquinhos e o William. Essa é a ideia. E também estão levando um cartaz que eu imagino seja o seguinte: Luan Melhor da América, com o número 2017 bem pequenininho, nas letras miúdas, PVC, para tentar convencer alguém a comprar o Luan.
Você quer trocar o Luan por um tapete persa?
Tá nas letras miúdas ali, Rei da América, o 2017 bem pequenininho, assim, para que só leia o Rei da América. Mas você vê o desespero, cara. O Corinthians vai tentar negociar a opção de compra por garotos revelados em casa. O torcedor imagina que os jogadores formados em casa vão defender o clube, mas nesse momento o clube precisa fazer dinheiro com esses atletas. Vamos ver no que vai dar essa comitiva.
Mas, assim, hoje vai ao ar o último episódio do Acesso Total ao Corinthians, né? No Sport TV. Hoje, segunda-feira. Estamos gravando isso na segunda-feira. Uma coisa que chama atenção em todos os episódios, não sei quem viu a série toda, é como o Luan aparece pouco. O Luan, na verdade, realmente não é que ele encolheu, né? Ele prometia tanto e, de repente, está naquela fase que talvez não seja recuperável. E é estranho, porque é um jogador talentoso, paca. É uma pena até, né? Porque é um jogador que pareceu como promessa de seleção brasileira.
Jogou Olimpíada. E
o Corinthians, só uma coisa eu acho que vale anotar: o Corinthians, como todos os clubes, vai estar sentindo o impacto da pandemia, né? E o Corinthians, no caso do Corinthians, é pior por causa da bilheteria, né? Que era uma fonte de renda muito grande para o clube.
Na verdade,
né?
A bilheteria... mas a bilheteria, ela entrava 100% para pagar o estádio, né? Então, assim, o investimento no clube acabou não sendo impactado, porque o acordo que o Corinthians escolheu, o modelo para pagar o seu estádio, foi esse. Tudo que entra no estádio vai para pagar o estádio.
Mas se a dívida continua, assim, ainda mais com... Tudo bem que os juros estão baixos, mas, assim, se você não paga, vai aumentando, né? É uma situação... E a questão da pandemia para os clubes, a gente está vendo hoje um grande debate. Na verdade, é a grande falsa polêmica que no Brasil vingou, como tinha vingado um pouquinho nos Estados Unidos, que é a oposição entre saúde e economia. E aí o pessoal, a gente viu a declaração do goleiro do Sergipe semana passada, falando, pô, a gente quer jogar, porque ano passado teve gente que passou fome. E a gente tem que entender isso, assim, quão angustiante é pro cara da Série D, como pro pai de família que precisa sair de casa para trabalhar, para botar comida em casa, ver a possibilidade do lockdown. E as pessoas não entendem por que, que o lockdown é melhor, né? E por que, que é necessário o lockdown? Até porque a comunicação não é clara. Então, surgem revoltas de dois lados. A gente vive nesse mundo de narrativas paralelas, né?
Por falar em narrativa, eu acho que a questão deveria ser mais simples, né, cara? Num país em que tanta gente está sem renda há meses, passando dificuldades gravíssimas, e tanta gente morre, a gente tem um 11 de setembro todo dia nesse momento no Brasil por causa da Covid, a discussão não deveria ser ficar ou não em casa, mas deveria ser que condições os governantes podem oferecer para que as pessoas fiquem em casa. E no caso do futebol, ok, futebol parou. Então, quais são as condições que o futebol pode oferecer, principalmente para os pequenos, que vão sofrer mais? Mas, enfim, a situação é de fato muito dramática e vamos ver novidades que serão anunciadas segunda-feira do Campeonato Paulista. O que será do Campeonato Paulista? A gente tem, inclusive, uma novidade que é o Santos sem poder treinar no seu CT por decisão da Prefeitura de Santos. Talvez o Santos tenha que procurar uma outra cidade. Já se fala em Atibaia para que ele possa se manter em atividade treinando. Já que a decisão do governo foi vetar o campeonato, mas os clubes podem continuar treinando em seus CTs. No caso do Santos, especificamente, ele não tem mais essa possibilidade. Amigos, sim, fala, Poli.
Não, só fazer um comentário. O que eu falei da falsa oposição entre saúde e economia, eu acho que para as pessoas comuns, muitas vezes não chega a percepção do que acontece se colapsar o sistema de saúde, que é o grande receio em relação ao Covid. Não é a economia que resista se colapsar o sistema de saúde. Então, assim, é um falso dilema, entendeu? E é difícil explicar isso, porque as pessoas só sentem isso quando chega perto delas. A gente está falando, estava caindo um avião por dia, agora está tendo um atentado terrorista do World Trade Center por dia. Mas, para o cara que precisa ganhar um sustento, isso não é tão palpável. Então é compreensível essa oposição, esse dilema, essa dificuldade. E aí no Brasil acontece, tem uma guerra política, né, com um negacionismo à flor da pele, que faz tudo menos colaborar para a solução.
Sim, porque a discussão virou essa, ficar ou não em casa. Quando a discussão deveria ser quais são as condições que os governantes podem oferecer para que as pessoas possam cumprir o isolamento. Quais são as condições que os governos podem oferecer para que o dono de comércio não quebre, no caso do futebol, para que os clubes não quebrem, mas a discussão está muito rasa, realmente, virou ficar ou não em casa, como se fossem apenas esses grupos antagônicos discutindo a questão, eu sei. Agora, amigos, eu queria debater um assunto de futebol, para a gente fechar aqui o nosso podcast, que é o seguinte, Luizito Soares chegou a 500 gols na carreira, o Ibra já tinha chegado a 500 gols em fevereiro, o Lewandowski, em outubro do ano passado, já tinha chegado a essa marca. São, assim, os atacantes, sem contar o Messi e o Cristiano Ronaldo, que tem essa marca aí, 500 gols na carreira. PVC, um quiz aqui, rapidamente. Soares, Lewandowski e Ibrahimovic, para ficar nessa marca dos quinhentões. Quem que você pegaria para o seu time? Se pudesse pegar só um desses três, Soares, Ibra e Leva.
Cada um dos três no ápice da carreira?
É. Ibra, discorra.
De olho fechado. O Ibra é um gênio.
Nossa senhora, discorra. O Ibra é um
gênio que a Champions League não reconheceu. Que é engraçado que o Luis Suárez foi campeão da Champions em 2015, o Lewandowski foi campeão da Champions em 2020, E o Ibra não conseguiu ganhar a Champions. Ele bateu na trave no jogo do Vulcão, lá em 2010, que ele jogava no Barcelona. O Barcelona tomou 3-1 da Internacional em Milão e depois ganhou de 1-0 no Camp Nou e foi eliminado. E teve problema com o Guardiola e deixou o Barcelona. O Ibra é um monstro jogador. Só de obras de arte que ele fez, aquele gol do Ajax contra o NAC Breda em 2004, antes de ir embora para a Itália, e o gol de letra que ele faz pela Suécia contra, contra a Itália na Eurocopa de 2004. Só aqui já tem duas obras de arte para a eternidade.
E você, Gustavo Poli, para ficar no clube dos quinhentões aqui, clube que o Soares chegou, nesse fim de semana?
Eu ia de Soares na hora. Para mim, o Soares é um jogadoraço. E engraçado como, assim, claro que tem todo o lado fora de campo, das mordidas e outros afazeres, mas é, para mim é um jogador monstruoso, melhor que o Ibra, melhor que o Lewandowski, mais eficiente. Assim, claro que no jogo aéreo o Lewandowski é melhor, mas para mim o mais completo, melhor. Eu ia de Soares, Luizito Soares, seria meu voto.
Eu também, cara, eu também. Acho que o Ibra é o melhor de marketing, é o melhor personagem construído desses três.
Joga muito, ganha pouco.
O Lewandowski é o único que conseguiu ser melhor do mundo desses três. E o Soares, para mim, é o jogador mais efetivo, assim, o que mais entrega desses três. São três excelentes jogadores, é claro, né? Mas olha como é interessante os gostos diferentes.
É curioso que a vitória do Lewandowski como melhor do mundo, que eu até achei justa no passado, assim, ela é aquela coisa, né? Quando você está correndo, depende dos candidatos concorrentes da eleição, né? E a gente está vendo o final da era Messi e Cristiano, né, que dominaram o prêmio por anos, e surgiu o trono ficou vago. Agora quem está vindo como um jato é o Mbappé para tentar pegar aí essa, mas eu não sei se o Lewandowski sustenta, não. Acho que Neymar até agora prometeu mais do que cumpriu, embora seja um espetacular jogador, mas a gente sabe que ele queria ser o protagonista, que ainda não conseguiu ser, e agora vai comer um dobrado na Champions League, né? Pode até fazer seu postulado nas quartas de final.
E aí, se eles conseguirem ganhar... Aquele que se destacar a partir de agora na Liga dos Campeões vai ser o melhor do mundo nessa reta final de
Champions. E eu acho que tem outros candidatos aí, né? Tem se o Liverpool reengatar, que tá difícil. Tem o pessoal do City, quer dizer, esse ano tá muito em aberto, né?
Tem o Haaland, se levar o Borussia. Esse ano tá totalmente... Tem o Benzema, se o Benzema levar o Real Madrid à conquista. Acho que o prêmio de melhor do mundo começa a ser escrito agora, a partir das quartas da Champions. O cara que conseguir se destacar e levar seu time ao título, pelo histórico da premiação, será o melhor do mundo. Eu só achei legal porque olha como no futebol você pode ter gustos completamente diferentes, ninguém tá errado, todo mundo tá certo. O PVC prefere o Ibra, Poli prefere o Soares, eu prefiro o Soares, de repente você que nos ouve prefere o Lewandowski. Maravilha. O que eu informo para vocês é que chega ao fim mais uma edição do podcast A Mesa. Estamos de volta na sexta-feira. Um grande abraço ao senhor Gustavo Poli.
Um abraço, nosso timaço.
Valeu, Paulo Vinícius Coelho.
Valeu, Rizek. Valeu, Poli. Parabéns de novo à Ferroviária, bicampeã da Libertadores.
Maravilha, meus amigos. Estamos de volta na sexta-feira, debatendo o que tiver de futebol no Brasil, no mundo, as decisões do poder público que impactam no esporte que amamos tanto. Tenham todos uma semana com muita saúde, com muita esperança. Na sexta-feira estamos de volta. Tchau!